Católica Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai começar a edição da noite, mas antes as notícias em destaque no Jornal das 11.
A Península de Setúbal está hoje sem urgências da obstetrícia abertas ao exterior. É uma região onde se acentuam as dificuldades no recrutamento de profissionais. Luís Montenegro diz que não está preocupado com as previsões do Banco de Portugal. Esta é uma sexta-feira sem urgências de obstetrícia abertas ao exterior na Península de Setúbal. Uma situação que, segundo disse à Renascença e ao Jornal Público, o diretor executivo do SNS, só acontece muito raramente. Facto é que hoje os hospitais de São Bernardo, no Barreiro, e Garcia de Horta, em Almada, têm as respectivas urgências fechadas e o Hospital de Setúbal só aceita grávidas referenciadas pelo INEM ou pelo CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes. A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, que integra o Hospital Garcia de Horta, reconhece à Renascença dificuldades em preencher as escalas do serviço de urgência. Em comunicado, informa que a OLS conta com 17 especialistas em ginecologia e obstetrícia nos quadros, dos quais 9 preenchem critérios para fazer urgência, sendo que destes 3 estão ausentes por motivo de licença ou baixa médica. A crescer a estes, somam-se 4 prestadores de serviço, 3 dos quais fazem urgência. O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde também confirma a saída de 7 profissionais do serviço desde o passado mês de janeiro e informa que está a realizar todos os esforços para reforçar o número de recursos humanos. Amanhã haverá 5 urgências fechadas de obstetrícia e pediatria em território continental. No domingo vão ser 6 os serviços do SNS de portas encerradas. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, considera que enquanto as políticas económicas do país não mudarem, o produto interno bruto não irá crescer de forma acentuada. O líder comunista comentava as previsões hoje conhecidas do Banco de Portugal, que reviu em baixa a estimativa do crescimento da economia portuguesa este ano, de 2,3% para 1,6%. O Primeiro-Ministro diz que não está preocupado com as previsões económicas do Banco de Portugal, que são mais pessimistas do que as do Governo. Durante a primeira fotografia, tirada hoje do novo Executivo, Luís Montenegro disse que o que o preocupa é melhorar as condições de vida de cada português. Declarações que serviram de pretexto para explicar como vai governar.
Nós, como somos centrais, portanto vamos um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro. Sempre com esta forma muito polivalente de andar a subir, a descer, a planar, à esquerda, para a direita e para o centro, mas sempre para a frente.
Palavras de Luís Montenegro no dia em que reuniu o primeiro Conselho de Ministros deste novo Executivo. Ficaram em prisão preventiva 2 pessoas detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de auxílio à imigração ilegal e de tráfico de pessoas. Detenções feitas no âmbito da Operação Abatedouro, que incluiu o cumprimento de 70 mandados de busca em vários locais do norte e centro do país. Segundo adiantou hoje o Ministério Público, as investigações que tiveram início em 2019 envolvem também suspeitas de corrupção no setor privado, fraude fiscal e falsificação de documentos para candidaturas a fundos comunitários. Altos responsáveis do governo norte-americano vão reunir-se na segunda-feira com uma delegação chinesa em Londres. Será a próxima ronda de negociações comerciais entre Washington e Pequim. O anúncio foi feito hoje por Donald Trump. Os dois países tentam ultrapassar um impasse relativo à imposição de tarifas aduaneiras por parte dos Estados Unidos. Pode valer a pena aproveitar este fim de semana para testar o depósito do carro. A partir de segunda-feira sobem ligeiramente os preços dos combustíveis, meio cêntimo a mais por litro, quer no gasóleo, quer na gasolina. Já a seguir, fico para ouvir a edição da noite.
Porque a roupa não estava como ele queria, porque a comida não estava como ele queria. Eu acabar de passar a roupa a ferro, ele tirar-me com o ferro para o chão e a roupa para cima de mim, a tirar-me para cima da cama.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761-10-33-33 e já está a ajudar a PAV, a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas, ligue agora 761-10-33-33. Custa a chamada 1€ mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Oxam. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Edição da noite.
Está com a edição da noite. Na tomada de posse do novo governo, o primeiro-ministro apontou como prioridade a reforma do Estado. Nesta edição, ouvimos as reações dos candidatos presidenciais. Tanto Marcos Mendes como Gouveia Melo elogiam a prioridade anunciada por Luís Montenegro, mas ambos também fazem reparos ao facto de não ter sido um tema avançado durante a campanha eleitoral. Ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, o almirante considera ainda assim que é um bom pronúncio.
É uma surpresa positiva, porque está alinhada também com uma necessidade que eu identifiquei no meu programa de mudanças estruturais para desenvolver a economia, para desenvolver o Estado.
Acha que Luís Montenegro leu o seu texto?
Não sei, isso eu tenho que perguntar ao Dr. Luís Montenegro. No entanto, o que acho um bocado estranho, e isso tenho que também chamar a atenção, é o facto de nós termos tido eleições há pouco tempo, e esse tema não ter sido muito debatido ou muito abordado pela AD. Seria mais transparente ter sido abordado e ter sido discutido e ter sido um tema de discussão para o eleitorado fazer as suas opções. Mas, sendo uma omissão, dá alguma liberdade ao governo, dentro do que não foi discutido, fazer reformas do Estado que são importantes para o nosso futuro coletivo, e nisso estamos muito alinhados, porque esse tema foi um dos temas que eu trouxe para a campanha de forma muito veemente, da importância de reformarmos o Estado para termos um futuro diferente do que tivemos até agora.
O facto de não ter sido tema de campanha e ser agora uma prioridade do governo, não há aqui uma quebra de confiança entre os eleitores e os eleitos?
Não. Eu que disse foi uma coisa grave. Isso não configura uma coisa grave. E na minha perspectiva, até uma coisa positiva. No entanto, teria sido desejável, verdadeiramente desejável, que esse tema tivesse sido debatido nas eleições que acabaram de acontecer. Isso, infelizmente, não aconteceu.
Há dias, a Renascença entrevistou o Dr. Rui Rio, o seu mandatário nacional, e perguntamos-lhe se seria possível vir a surgir, caso o senhor seja eleito, um partido à sua imagem, um novo partido à sua imagem. Foi-me dito que não, por Dr. Rui Rio, da sua parte.
Não, não faz sentido. Eu não ia promover uma coisa dessas, até porque isso poderia ser perigoso para a própria democracia. Sou contra, e sou contra a presidência a fazer partidos.
Já Luís Marcos Mendes diz que a guerra à burocracia, anunciada pelo primeiro-ministro, vai no bom sentido e elogia também a reforma do Estado, classificada como prioritária por Luís Montenegro.
De forma positiva, porque evidentemente que a questão da reforma do Estado é uma questão antiga, falada há muito tempo, e é preciso algum dia tratar dela. E por isso eu acho que há aqui neste anúncio três sinais importantes a terem atenção. O primeiro sinal é mesmo a ideia da criação do Ministério da Reforma do Estado. É uma ideia reformista. É um sinal virtuoso, inspirador. Depois, eu acho que há uma segunda questão, que é a vontade política. Se a ideia do Primeiro-Ministro é mesmo fazer uma declaração de guerra à burocracia, isso vai no bom sentido e na boa direção. Mas é preciso terem atenção que é preciso passar da teoria à prática e precisamos de atos em concreto e não apenas intenções. E depois eu acho que há uma questão também importante a terem atenção, que são as expectativas. Esta decisão criou, e bem, grandes expectativas. Sobretudo porque a questão do combate à burocracia é uma questão que toda a gente percebe como essencial.
Ó, Setor, mas a proposta do combate à burocracia, quando se pensa em reforma do Estado, sim, presumo que não seja apenas o combate à burocracia.
Não, mas tem que haver prioridades. Em teoria, a reforma do Estado são muitas coisas. Pode ser a descentralização, pode ser a desburocratização, pode ser a regionalização, são muitas coisas. Mas eu acho que o Governo faz bem em dar prioridade ao combate à burocracia, porque o Estado hoje é um emaranhado de complicações e de procedimentos que afetam as pessoas e as empresas. Mas aqui, atenção, antes que seja tarde, altas expectativas pode ser uma arma de dois gumes. Se o Governo, de facto, concretizar, isso é bom, as expectativas são-lhe favoráveis. Mas se eventualmente falhar, a desilusão vai ser maior. Convém chamar a atenção do Governo disto antes que seja tarde, sendo que o sinal é muito importante.
Percebendo que está perfeitamente de acordo com a necessidade de uma reforma do Estado, consegue compreender que não tenha sido um tema falado sequer na campanha eleitoral, tendo o Primeiro-Ministro dito que iria enfrentar resistências, não falou do assunto na campanha eleitoral e também, que eu saiba, está praticamente ausente do programa eleitoral?
Sim, isso acho que não é normal. Ou melhor, é habitual, mas não é desejável. Evidentemente que a reforma do Estado, como as questões de política externa, como as questões da defesa, deveriam ter sido questões importantes na última campanha eleitoral.
No caso de ser Presidente da República, interpelaria o Governo sobre o facto de não ser tema de campanha e surgir agora, embora não, concordando com ele?
Não, acho que essa questão não é importante. Quer dizer, não, essa interpelação não faz sentido. O que faz sentido são duas coisas. Antes das eleições, um Presidente da República deve fazer pedagogia em torno dos temas principais a tratar em campanha eleitoral. Mas isso é antes das eleições. Se eu fosse Presidente da República neste momento, a preocupação que teria era de dizer ao Governo, muito bem, reforma do Estado, muito bem, um Ministério para a reforma do Estado, mas atenção, as expectativas são boas, mas é preciso passar à prática. É preciso ter atos. Eu explico porquê, de uma forma muito rápida. Quem não tem experiência governativa não imagina que as resistências ao combate à burocracia são mais do que muitas. Há burocracia em Portugal, e muita burocracia, porque isso interessa a alguém. São pessoas, são dirigentes, que estão dentro do Estado, que os portugueses não conhecem e que beneficiam com a burocracia. Portanto, essa gente vai fazer resistência. Fácil é anunciar, difícil é fazer, insisto, há burocracia, e muita, em Portugal, porque há grande gente no Estado que não é invisível, que nenhum português conhece, mas que ganha com essa burocracia.
Estas são entrevistas para ouvir na íntegra em rr.pt. A Renascença também tentou, sem sucesso, o contacto com António José Seguro, que confirmou esta semana que vai também entrar na corrida a Belém.
Edição da noite.
Agravaram-se as previsões do déficit. O Banco de Portugal cortou na estimativa do crescimento económico. Para este ano, a instituição mantém uma projeção de déficit de 0,1%, mas para 2026 o déficit deverá agravar-se para 1,3%. Um crescimento revisto em baixo e que preocupa o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. À Renascença, António Saraiva defende que o país deveria crescer pelo menos 3%, mas admite que não ficou admirado com a correção feita hoje pelo Banco de Portugal.
Não me surpreende estas correções destes números, preocupam-me, obviamente, porque uma maneira de nós resolvermos os nossos problemas estruturais é com crescimento económico. É criar riqueza e depois ter uma forma justa de redistribuir essa riqueza. Mas é de lá para ali. Se não criarmos riqueza, não a podemos distribuir. E Portugal precisa de crescer no mínimo, a 3%, o desejável seria superior a isso, e se não atingirmos os 3%, se ficarmos uma vez mais no crescimento anémico de 1.2, 1.3, 1 ponto qualquer coisa, nem os dois chegamos, se estas são as projeções, de facto, sem crescimento não resolveremos os nossos problemas, e isso aflige-me, obviamente, porque não havendo criação de riqueza, não conseguimos resolver grande parte da pobreza.
O presidente da Cruz Vermelha, em declarações à jornalista Fátima Casanova, defende, por outro lado, políticas mais focadas na habitação. Um dia depois da tomada de posse do governo, António Saraiva diz que veria com bons olhos um ministério para este setor.
Sim, eventualmente, seria necessário concentrar um esforço de soluções, de respostas, a focalização num ministério que olhasse para este crescente problema como é a habitação, seria talvez o ideal, mas enfim, haja pelo menos iniciativa, haja rasgo de corajosamente enfrentar este problema. A questão do Código dos Contratos Públicos, que afasta de muitos concursos os construtores, porque, como lhe digo, as exigências e a complexidade do Código de Contratos é terrível. Há aqui um conjunto de variáveis que se conjugam para que o problema da habitação seja um problema de difícil resolução.
O presidente da Cruz Vermelha a defender que o setor da habitação merecia um ministério em nome próprio, um problema que está a tirar muitas famílias para situações de grande angústia. António Saraiva denuncia na Renascença que há cada vez mais pessoas a passar dificuldades, seja para pagar a renda de casa, seja para colocar comida na mesa. Fátima Casanova.
Os pedidos têm estado sempre a aumentar e a Cruz Vermelha tenta ajudar através de várias respostas sociais. Uma delas é o cartão DA, que de ano para ano abrange um maior número de beneficiários, como diz o presidente da instituição, António Saraiva.
Este nosso programa do cartão DA, que em 2024 apoiámos mais de 35 mil pessoas, os cartões registaram um aumento de 21% no número de pessoas abrangidas e mais de 626 mil desses cartões foram recarregados, sendo que a maioria dos beneficiários são mulheres e famílias monoparentais. E nós, através das nossas 96 estruturas locais, aí dezenas de parcerias que temos, vamos tendo esta capilaridade e esta proximidade e daí este apoio através destas inovadoras, diria, medidas, apoios que vamos desenvolvendo, porque tão importante quanto recolher alimentos, que é obviamente importante, é dar às pessoas a possibilidade de, com o cartão, adquirirem elas aquilo que cada família, cada pessoa efetivamente necessita e não receber um pacote que é sempre útil, obviamente, de produtos alimentares, mas que não vai ao encontro, por vezes, das reais necessidades.
António Saraiva diz que a renda da casa é outra das despesas que as famílias mais dificuldade têm para pagar e, por isso, recorrem à Cruz Vermelha.
Os apoios económicos atribuídos através do nosso programa Mais Feliz e que cresceram, também para lhe dar números, cerca de 48% face ao ano anterior, com um foco no pagamento de rendas e cauções, porque uma das dificuldades que as famílias ao entrarem em zonas mais difíceis de honrarem os seus compromissos, é por a inflação, por perda de emprego, enfim, por N razões, é desde logo a renda de casa, e há aqui uma resposta a uma crise habitacional que afeta, obviamente, o rendimento das famílias.
Exemplos de respostas sociais dadas pela Cruz Vermelha, instituição que está no terreno no combate à pobreza, que António Saraiva diz tantas vezes está escondida.
A Cruz Vermelha, conhecedora que é desta realidade, muitos deles sinalizados em conjunto com as câmaras municipais, este apoio a esta pobreza estrutural, que muitas vezes é uma pobreza que está escondida, que não é percepcionada, até pela vergonha em que as famílias caem, e aos cidadãos individualmente, e há aqui toda uma necessidade que, nestes tempos difíceis, as organizações, como é o caso da Cruz Vermelha, minoram este sofrimento, esta angústia de muitas famílias.
Face ao aumento dos pedidos de ajuda, o presidente da Cruz Vermelha assume que o futuro representa um desafio para a instituição.
Cada vez é mais difícil, porque estamos num tempo em que a despesa aumenta fruto do aumento anual dos pedidos de apoio e as ajudas não esticam na mesma proporção. A captação de receitas não é compatível com o aumento de despesa e temos aqui um desafio de sustentabilidade pela frente.
António Saraiva, que apela à mobilização nacional para combater a pobreza, nomeadamente apoiando os diferentes programas da Cruz Vermelha.
A jornalista Fátima Casanova, e como forma de ajudar também, poderá fazer a consignação de 1% do IRS para a Cruz Vermelha. A entrega da declaração decorre ainda até ao final deste mês.
Edição da noite.
A dívida pública dos países pobres é um travão ao desenvolvimento e está a comprometer a luta contra as alterações climáticas. A posição vai ser reafirmada dentro de dias na Alemanha, na reunião preparatória da próxima Cimeira do Clima, pela Plataforma Católica de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Solidariedade. Ana Patrícia Fonseca, da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, que integra esta plataforma, diz à Renascença que é urgente mudar as políticas de apoio aos países em desenvolvimento, porque conceder-lhes empréstimos só agrava a dívida, perpetuando a pobreza e impedindo que invistam na adaptação climática.
A pressão para o pagamento das dívidas externas muitas vezes obriga os países endividados a explorarem os seus recursos naturais de maneira insustentável e são muitas vezes forçados a comprometer os seus próprios recursos naturais e o meio ambiente para cumprir com as suas obrigações financeiras internacionais.
Segundo a Fundação Fé e Cooperação, quase metade da população mundial vive em países onde os governos gastam mais a pagar a dívida do que com serviços essenciais, como a saúde ou a educação. As dificuldades são ainda mais visíveis sempre que há uma tragédia climática.
Quando um desastre natural atinge um país de rendimento baixo, frequentemente este país precisa de recorrer a novos empréstimos para financiar a sua reconstrução. Isto faz com que os países agravem a dívida e leva as taxas de juros para futuros empréstimos e reduz a capacidade destes países em investir em adaptação climática.
O perdão da dívida aos países pobres foi um dos apelos lançados pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, a par da abolição da pena de morte e da criação de um fundo para a erradicação da fome e da pobreza, com uma percentagem fixa do que se gasta em armamento. A criação deste fundo vai estar, assim, em cima da mesa na COP30 no Brasil, já nesta sessão preparatória que vai decorrer de 16 a 26 deste mês na Alemanha. E nesta edição abrimos agora as páginas de um livro infantil que dá a conhecer a vida do novo Papa, intitulado Leão, o Papa das Duas Américas, foi escrito em tempo recorde por Teresa Amial. Da surpresa da sua eleição, a 8 de maio, à vontade de falar dele ao público mais novo, foi um ápice, assim conta a jornalista Ângela Roque.
Aquilo que eu fui vendo sobre a vida do Papa era tão entusiasmante que me ocorreu imediatamente, como já sou escritora e já tenho vários livros para crianças feitos, achei imediatamente que poderia ser uma história com tantas peripécias e tão inspiradora para as crianças e para os jovens que pensei fazer o livro.
A autora diz esperar que o exemplo do Papa seja inspirador para os mais novos.
Leão XIV, o Papa das Duas Américas, ter vindo da América do Norte e, portanto, de um dos países mais ricos do mundo e depois ter trabalhado durante tantos anos e com tanto amor no Peru, portanto, num dos países mais pobres do mundo, o que certamente dá uma enorme abertura, não só, obviamente, às diferentes culturas, etc., mas se compreende muito bem esta sua enorme preocupação com a justiça e com os pobres.
O livro tem lançamento marcado para o dia 21 deste mês, às 5 da tarde, na Praça Amarela, da Feira do Livro de Lisboa, mas já se encontra em pré-venda no site da Paulus Editora. E fazemos deste o mote para ouvirmos já daqui a pouco o programa de cultura da Renascença, Ensaio Geral.
Edição da noite.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Mas foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda à sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona não te abandona. A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
E abrimos esta hora uma janela para a cultura. Olhamos no ensaio geral desta noite para a Feira do Livro de Lisboa, mas também para uma nova exposição no Museu do Design e um novo espaço expositivo. A edição é da jornalista Maria João Costa, com sonorização de Paulo Teixeira.
Uma exposição da estilista britânica Vivienne Westwood no Museu do Design, o novo pavilhão Julião Sarmento, que mostra a coleção de arte privada do artista, e muitos livros fazem este ensaio geral em que temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao nosso programa. Rainha da moda punk, um ícone, mas também uma ativista. Assim foi a vida da estilista e designer de moda Vivienne Westwood, cujo trabalho é mostrado a partir de hoje numa exposição no MUD em Lisboa. O Museu do Design dá a conhecer algumas das peças das coleções mais marcantes da criadora britânica. A mostra, intitulada Vivienne Westwood, o salto da tigresa, reúne 50 criações, entre t-shirts, vestidos, acessórios de bijuteria ou sapatos com a sua assinatura. São todos objetos do acervo do museu, explica a diretora Bárbara Coutinho.
Temos a sorte de, nas coleções, termos grupos autorais fortes que permitem nós trabalharmos a evolução de alguns autores nacionais e internacionais. Isso é consequência não só das coleções nacionais que temos ido recebendo, mas também da coleção Francisco Capelo, que é o caso aqui, todas as peças da Vivienne Westwood pertencem à coleção Francisco Capelo, que tem alguns outros autores que, a seu tempo, irão merecer exposições autorais, temáticas, individuais, sempre em relação com outras peças, eventualmente, com outros acervos, com outras coleções. Bom, e portanto, porquê a Vivienne Westwood? Porque todos sabemos que esta autora incontornável da moda do século XX, sobretudo a partir dos anos 50 para a frente, foi alguém que assumiu a moda como uma forma de ativismo político, ambiental, social, debatendo uma série de estereótipos, nomeadamente quanto à identidade sexual, ao género, mas também espraiando a sua análise e o seu posicionamento crítico perante a sociedade do seu tempo, que é a nossa, a variedíssimos outros temas. É muito interessante perceber que, para além de uma expressão, que a moda foi para ela, para além de uma expressão artística, foi também, de facto, uma força de ativismo e de cidadania bastante acentuada.
Para sempre ligada aos famosos Sex Pistols, que ouvimos em fundo, e para quem criou figurinos, Vivienne Westwood foi, sobretudo, alguém que estudou a moda e rasgou fronteiras, explica Anabela Beixo, a curadora e historiadora de moda.
A Vivienne Westwood é, sem dúvida, e é considerada como tal, um dos designers mais influentes da segunda metade do século XX. Precisamente porque ela é uma estudiosa. Ela estuda não só a história, lá está, mas também a própria evolução da disciplina na sua técnica. Ela vai à alfaiataria, vai à alta costura, portanto, não só as questões históricas e estéticas são importantes na obra dela, mas também este estudo que ela faz, por exemplo, com a modelagem de roupa interior do século XVIII, por exemplo. Ou seja, ela estuda a evolução também do corte, da modelagem, e por isso é também muito importante esse aspecto, não é?
Porque... E é alguém também muito revolucionário no sentido,
sem dúvida,
da moda.
Esta questão de trazer o vestuário interior para o exterior, a questão de repensar uma peça polémica como é o espartilho, como é o corpete, e trazê-lo para a contemporaneidade, quer dizer, ela traz o espartilho nessa época, ou seja, marca muito uma posição, não é? Porque ela começa a trabalhar tudo isso num momento em que é uma peça polémica, portanto ela não tem receio dessa polémica e vai tentar entender aquela peça e vai tentar subverter aquela peça, tornando-a uma peça de empoderamento feminino, de afirmação da fisionomia e da presença feminina.
Na exposição, há peças que vieram de coleções privadas e outras do arquivo da Gulbenkian e do Museu Nacional do Traje. O enquadramento que dão as peças assinadas por Vivienne Westwood mostram como a designer fez sempre pontes nas suas criações.
De um lado, a cultura pop, do outro lado, a cultura mais erudita, não é? Que vai buscar à pintura, às referências bibliográficas, à história. Portanto, ela agrega, digamos assim, e traz muito referências eruditas para a moda de rua, traz referências da moda de rua para a moda erudita, portanto ela faz este cruzamento de diferentes contextos.
Vivienne Westwood, O Salto da Tigresa, é uma exposição aberta ao público até 12 de outubro. Também no MUD, abriu ontem ao público outra exposição, Osaka, 55 anos depois, Desenhar o Futuro. É uma mostra que estabelece um diálogo entre a Expo de Osaka, que está a decorrer no Japão, recordando outra Expo em que Portugal também esteve presente, explica a Bárbara Coutinho, diretora do MUD.
Portugal estava representado com um pavilhão em 1970, da autoria do Frederico Jorge, com o Daciano da Costa, e com uma extensa lista de colaboradores, onde se destaca o António Garcia, mas também o Tomás de Melo, Sá Nogueira, entre outros. E foi, de facto, uma exposição que, realizada no âmbito da Primavera Marcelista e ainda com a Guerra Colonial em curso, e que Portugal se apresenta em Osaka procurando, no fundo, mostrar o que é que tinha unido as populações através de toda a sua história ecuménica, melhorando a imagem também externa do país, não é? E procurando também investimento externo para o país. E, portanto, nós quisemos olhar para esta Osaka 70, Osaka 2025, no âmbito da programação que a Câmara Municipal de Lisboa está a organizar da Osaka em Lisboa.
Nesta exposição vai ser possível fazer uma viagem no tempo e recuar a 1970 e ver como era o pavilhão de Portugal na Expo de Osaka de então.
Vamos apresentar algumas peças que se tornaram icónicas do design em Portugal, nomeadamente a cadeira Osaka, ou o serviço de talheres que o Daciano da Costa desenhou para o restaurante do pavilhão e que estão no nosso acervo. Uns fazem parte mesmo do acervo, outros estão em depósito. E fazemos esta evocação em parceria com o ateliê Daciano da Costa para, no fundo, olhar e perspectivar algo que é sempre interessante fazer, que é Estamos, de facto, a falar das exposições universais e as exposições universais, desde a sua primeira edição, foram sempre locais que permitem aos países apresentar as inovações tecnológicas das mais diferentes áreas. Também são áreas de experimentação para a arquitetura e para o design e trazem atrás de si toda uma questão sobre o que é isto da representação nacional, como é que o país olha para a sua história e sua perspectiva em termos da sua representação para o exterior e como é que também, nesse sentido, olha o seu futuro. Portanto, isso permite-nos fazer aqui uma análise de ponderação, de debate sobre 70-2025.
A exposição pode ser visitada no MUD até 27 de julho. É um novo espaço expositivo de Lisboa. O pavilhão Julião Sarmento fica no eixo entre o Centro Cultural de Belém e a Torre de Belém. É um edifício que foi recuperado com o traço do arquiteto João Luís Carrilho da Graça e que é a nova casa da coleção que o artista Julião Sarmento deixou. Foi um acervo construído ao longo da vida, explica Isabel Carlos, a diretora do pavilhão.
Logo no início da sua vida artística, criou um carimbo a dizer Julião Sarmento, colecionador. Portanto, desde o início ele tem como desígnio ser um colecionador. Uma boa parte da coleção foram trocas com os seus pares, trocas com os artistas que ele mais gostava. Há imensas obras na coleção que são da ordem da memorábilia, da pequena foto que se lhe dá pelo aniversário. As festas de Julião no dia 4 de novembro eram célebres e, portanto, os artistas levavam o que tinham em casa e, portanto, ofereciam pequenas coisas, pequenas fotografias, um desenho. Mas também há obras que claramente ele comprou e adquiriu, nomeadamente o Robert Morris, que é uma obra-prima não só desta coleção, como é uma obra-prima do percurso de Robert Morris.
Julião Sarmento morreu há 4 anos, aos 72 anos. O artista fez, ao longo da vida, uma coleção com 1.500 obras. Cerca de uma centena está agora exposta neste pavilhão de paredes brancas. Em 3 andares estão as afinidades eletivas do artista. Há nomes internacionais, como Marina Abramovic, Robert Morris ou Andy Warhol e Lawrence Weiner, mas também muitos amigos artistas portugueses como Fernando Calhau, Ângela Ferreira, Rui Chaves ou Didier Fiusa Faustino, entre muitos outros. A primeira exposição, intitulada Take One, é inspirada no universo do cinema que Sarmento tanto gostava.
É a ideia da primeira tomada, não é? Do Take One, não é? É o primeiro take que o realizador filma e que depois é muito importante para a montagem, não é? Portanto, esta ideia da primeira tomada e de que este é só o primeiro take de um longo filme que vai ser mostrar esta coleção e esta casa. Na Galeria Zero, a exposição é de longa duração, portanto fica até abril do próximo ano. Na Galeria Menos Um vai haver muita rotatividade. É a nossa cave, é a nossa garagem, se quiserem, é a nossa black box, é onde vai acontecer coisas mais experimentais. Portanto, já em setembro, outubro, haverá um dia inteiro dedicado aos filmes e vídeos de João Onofre. Aqueles one screen, ou seja, aqueles que precisam, que é só de uma projeção. O João Onofre está muito representado na coleção, são 4 ou 5 vídeos, se bem me recordo, e nós vamos começar às 11 da manhã e acabar às 6 da tarde. O museu vai estar aberto entre as 11 e as 7. Haverá sempre no fim uma conversa com o artista. Isso é outra coisa que o pavilhão quer fazer, é criar uma grande proximidade entre o público e os artistas. E os artistas estarão aqui numa casa que tem, que acolhe.
Em 3 andares poderá ver esta coleção que se estende ao exterior com a única peça de Julião Sarmento. Isabel Carlos explica como nasceu este projeto.
Foi um protocolo assinado entre a Associação de Amigos Julião Sarmento, a Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa Cultura EGEAC, por 5 anos, prolongável por mais 5. Mas há 2 peças que a Isabel Sarmento e a família de Julião Sarmento já doaram à cidade de Lisboa. Uma delas é do próprio Julião, a peça que ele fez para a Bienal de Veneza, para o Expanded, que é aquele cinzeiro que estará aqui ao lado do pavilhão. E outra é uma peça de Rui Chaves, que quando se acabar o ajardinamento, há um projeto João Gomes da Silva para ajardinar toda esta zona que vai do pavilhão até ao viaduto. E aí pôs-se-á a escultura dos Chaves, que é das primeiras esculturas em ferro do Rui Chaves, tem mais de 5 metros de altura e é assim uma espécie, será assim uma espécie de farol-torre a anunciar o pavilhão.
O pavilhão Julião Sarmente é um espaço onde a arte está por todo o lado.
A ideia é que haja obras de arte por todo o lado. Portanto, não só nas galerias, mas de facto por todos os lados. E quando eu digo todos os lados, é por exemplo na casa de banho. Podemos lá ir. Susana Mendes Silva, uma peça de 1958. É um sabonete de glicerina, mas que depois tem lá uma Julieta espetada. A história que a Susana conta é que quando ela começou como jovem artista a trabalhar e era convidada para exposições coletivas, quando ela chegava os rapazes já tinham ocupado os sítios das galerias e tudo. Então ela começou a perguntar, e na casa de banho já há alguma coisa?
Se subirmos as escadas que levam ao terceiro piso, encontramos uma parede dedicada a Julião Sarmento. São obras que outros artistas fizeram sobre si e onde ele surge retratado.
É uma verdadeira homenagem ao Julião e começamos com esta fotografia, este retrato do José Manuel Costa Alves, dos anos 80. Aliás, ao lado, a fotografia do Julião é também do José Manuel Costa Alves, em cima Batarda, embaixo o Julião, um retrato do Fernando Calhau, amigo do Julião de sempre. Tornaram-se amigos ainda na Escola de Belas Artes e é um retrato do Julião como leão, com grandes bigodes e uma grande juba. E aqui é um bocadinho deste lado de Morávia, da pequena oferta.
A arte que Julião Sarmento colecionou pode ser visitada até domingo de forma gratuita no pavilhão da Avenida da Índia, em Lisboa. Depois, o espaço estará aberto de terça a domingo, das 11 às 19. Aí está mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa. Até 22 de junho são muitas as propostas de livros nesta imensa livraria a céu aberto no Parque Eduardo VII. São 350 pavilhões com mais de 960 marcas editoriais numa edição com cerca de 3 mil eventos, além de concertos, apresentações de livros e sessões com autores. No ensaio geral abrimos um dos livros que certamente poderá encontrar na Feira do Livro de Lisboa. Chama-se Simpatia, é do venezuelano Rodrigo Blanco Calderón. Este autor vive hoje fora do seu país, está em Espanha, em Málaga, depois de ter passado uns anos em Paris. A sua vivência por França inspirou a história que conta neste livro.
Essa novela la escribí en mi último verano en París, en el verano de 2018.
Este romance escrevi-o no meu último verão em Paris, em 2018, e foi uma coincidência de duas situações. Eu em Paris às vezes cuidava de cães no meu apartamento aos fins de semana para ter um dinheiro extra, mas também porque adoro cães e não tinha dinheiro.
E não podia eu costear-me ter um perro, não? E em paralelo se estava dando em Venezuela uma situação.
Ao mesmo tempo, na Venezuela estava a acontecer uma situação que persiste até hoje, que era o abandono massivo de cães como consequência da saída massiva de venezuelanos. Então, estas duas situações ligadas, mas muito diferentes, foram as que me levaram a escrever o romance.
Que me levou a começar a escrever a novela.
Na história deste livro percebemos que o abandono tem um duplo sentido, confirmado por Rodrigo Blanco Calderón.
Essa imagem de los perros abandonados hablara de outros abandonos, não?
Essa imagem dos cães abandonados fala de outros abandonos, fala do abandono de uma sociedade, de todo um país, e também da própria sensação de orfandade que eu próprio vivi nos últimos anos como imigrante, por viver longe da minha família. É algo que muitos venezuelanos com os quais falo, quer amigos, quer gente que conheço, sentem, têm a mesma sensação.
Temos todos a mesma sensação.
Um dos personagens centrais do livro Simpatia tem um nome que remete para um clássico.
Há uma intenção que ao princípio era mais bem de jogo, lúdica, porque ele se chama Ulisses Kahn.
Há uma intenção que no início foi uma espécie de jogo lúdico. Chama-se Ulisses Kahn. O apelido, pelo menos em espanhol, não sei se será assim em português, remete para a palavra cão. Mas eu pensei primeiro em Homero, no Ulisses, mas na sua relação com o seu cão, o Argos. Não tinha pensado que o meu Ulisses Kahn não viaja, não se desloca, fica preso à terra. É uma contradição interessante, mas claro que há uma intenção referencial que tem a ver com o Homero, mas também tive muito presente o conto de José Luís Borges, Imortal, que é uma versão dele da Odisseia.
Que é uma versão que hace Borges da Odisseia.
Perguntamos ao autor se pensa regressar à Venezuela e se não está nos seus planos. Rodrigo Blanco Calderón vê o futuro do seu país de forma apreensiva.
Eu sou muito pessimista com o futuro político da Venezuela.
Eu sou muito pessimista quanto ao futuro político da Venezuela. Eu não acredito que a situação vá mudar. Acho incrível aquilo que a Maria Corina Machado conseguiu demonstrar com a candidatura de Edmundo González, o roubo das eleições, a mentira e, de forma inquestionável, o caráter ditatorial do regime de Nicolás Maduro. Agora estamos numa época em que o mundo parece conviver sem problemas com esse tipo de regimes. Houve muitos venezuelanos que tiveram a esperança que Trump fosse uma salvação, mas o resultado foi o contrário. A Venezuela é a sua última preocupação. E creio que na Venezuela o regime de Maduro está para ficar mais do que nunca.
Maduro está mais atornilhado no poder que nunca.
Simpatia, do venezuelano Rodrigo Blanco Calderón, é um livro com a chancela de Dom Quixote. Há muito mais livros para descobrir na Feira do Livro de Lisboa. Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, dá-lhe agora outras sugestões de leitura.
Em tempo de Feira do Livro, há boas surpresas e verdadeiras revelações. A Sílvia Alvim publica de José Rodrigues Miguel, Leia e Outras Histórias, provavelmente o mais desejado livro de um escritor que merece ser melhor conhecido. 10 viagens de partida e chegada nas memórias de um amor perdido ou preterido pelo dinheiro. Aqui encontramos tudo o que precisaríamos saber sobre a história da cidade, a começar na mítica Avenida Almirante Reis. Quem quiser saber a história toda deste sítio não tem senão que vir bater à minha porta. Aqui temos as saudades para Dona Genciana. Ponho-me a olhar a avenida cá de cima, da minha água furtada e meu refúgio, e digo-lhe, seu Apolinário, tudo isto levou uma grande volta. Antigamente vivia-se aqui como num céu aberto, nem faz ideia onde isso vai. Parece que não, os dias passam devagar, mas os anos vão-se depressa. A gente só dá por isso quando não há remédio. E podemos também ler na Sílvia Alvim, um homem sorri à morte com meia cara, um relato pessoalíssimo, onde compreendemos bem o género humano. E lembramos ainda de Margarida Calafate Ribeiro, nas edições Afrontamento, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição. Uma reflexão serena e pertinente sobre o respeito mútuo e sobre a necessidade de ir além dos lugares comuns ou das conclusões fáceis. Importa compreender a nossa relação com a história e com o tempo, usando o rigor e recusando a tentação anacrónica dos julgamentos fora de tempo ou da indiferença e do esquecimento. E neste registro, relembramos Mark Twain e, com a ajuda de Percival Everett, numa tradução de Bruno Vieira Amaral, dos livros Brasil, James ajuda-nos a compreender a complexidade das relações entre pessoas diferentes em busca de um fundo comum.
É com a voz de Mayra Andrade que fechamos o ensaio geral de hoje. A cantora, de origem cabo-verdiana, é uma das cabeças de cartaz do Festival Jardins do Marquês. De 29 de junho a 9 de julho, nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, vai poder ouvir vários artistas, entre eles Simone, Cat Power, Paralamas do Sucesso e Mayra Andrade, que atua dia 30. É com este sucesso do disco Navega que fechamos o programa, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos para a semana com a entrevista a 3 escritores. Esperamos por si, boa noite e bom fim de semana.
Cantar uma democracia, mas estava sucundido. Maturo já sei na claro, no suru no bira sabido. Cadungo se mania, larudondo vira quadrado. Cadungo se teoria, coração pende de se lado. Cadungo se mania. Lado, Imanel vira mambia, de lobo vira chibica.
Da noite.
Who am I to disagree? I travel the world and the seven. Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
Novas crónicas da Idade Média. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Média. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
Acreditar é a vida que segue
a cada momento. Meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira. São 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Este sábado vão estar fechadas 5 urgências de ginecologia, obstetrícia e de pediatria. No domingo serão 6. Vem aí tempo quente. Há avisos da meteorologia para este fim de semana, em especial no sul e interior do país. 5 urgências de ginecologia, obstetrícia e de pediatria vão estar encerradas este sábado, a maioria na região de Lisboa e Val do Tejo. Hoje está previsto o encerramento dos serviços de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Garcia de Horta em Almada, Vila Franca de Xira e Santo André em Leiria. Estes serviços permanecem fechados amanhã, dia em que vão estar também encerradas as urgências destas especialidades no Hospital de São Bernardo em Setúbal. Ainda de acordo com as escalas de urgência publicadas no portal do SNS, vão estar também encerradas acionados neste fim de semana os serviços de urgência, de pediatria, dos hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures. Devido à previsão de tempo quente, o Distrito de Faro vai estar hoje sob aviso amarelo a partir das 7 da tarde e amanhã o aviso vai estender-se aos distritos de Évora, Porto Alegre e Castelo Branco. No interior do país, os termómetros podem rondar os 38 graus perante a previsão de temperaturas altas. A Direção-Geral de Saúde recomenda à população um consumo regular de água, também o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, considera que enquanto as políticas económicas do país não mudarem, o produto interno bruto não irá crescer de forma acentuada. O líder comunista comentava as previsões conhecidas do Banco de Portugal, que reviu em baixa a estimativa do crescimento da economia portuguesa este ano de 2,3% para 1,6%. O primeiro-ministro diz que não está preocupado com as previsões económicas do Banco de Portugal, que são mais pessimistas do que as do governo. Durante a primeira fotografia tirada do novo executivo, Luís Montenegro disse que o que o preocupa é melhorar as condições de vida de cada português, declarações que serviram de pretexto para explicar como irá governar.
Nós, como somos centrais, portanto vamos um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro. Sempre com esta forma muito polivalente de andar a subir, a descer.